É com muito prazer que recebemos quem ouve esta introdução à exposição Persona, Retrato Vivo Beyond Carbon Copy, de Nina Figelmans. A introdução é realizada pela pessoa responsável pela autoria, direção artística e direção do projeto. A exposição terá duas visitas com audiodescrição na quinta-feira 7 de julho e no sábado 9 de julho, na Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça, na Moita. Às 14h30 haverá uma visita com toque. É permitido tocar nos objetos, materiais expostos e telas, exceto projetores. As notas introdutórias começarão às 15h15. A visita à exposição começará pelas 15h30. O percurso da exposição demorará cerca de 2h15, com intervalo e uma autodescrição ao vivo feita por Nina Figelmans. Importa referir que, durante a exposição, existirão luzes de projetores, luzes que piscam de forma gradual, diferentes ambientes sonoros, via headphones, que podem ser minimizados. Se necessitar de algum recurso específico, não hesite em solicitar, de preferência antecipadamente. Poderá fazer uma visita mais específica e relaxada. A seguinte introdução levará cerca de 20 minutos e incluirá uma descrição do conceito da exposição, local e espaço da exposição, as pessoas convidadas a participar, alguns objetos presentes no espaço e o formato ou superfícies escolhidas para expor. A descrição do Persona estará disponível no site do município da Moita, no formato de texto e MP3, na secção Conhecer, Agenda de Eventos, incluindo outras informações sobre o acesso à exposição. Basta clicar no documento Persona, audio-introdução na página do município da Moita, no link que aparece no documento, ou na palavra aqui. Antecipando eventuais mal-entendidos, pede-se que não partilhe qualquer informação sobre as pessoas convidadas ou elementos das equipas Persona ou Biblioteca com quem tenha contacto durante a visita de toque. Como surgiu e qual o conceito da exposição? Relativamente a Nina Figelmans, autoria. A sua autodescrição inclui que é uma pessoa negra, não binária, na casa dos 40 e neurodivergente. A abordagem das questões de identidade, de representação do self, sobre o que faz com que uma pessoa seja distinta, única, são temas habituais das suas áreas de trabalho e investigação. Nesse sentido, esta exposição foi desenhada de maneira que quem por ela passasse, direto ou indiretamente, sentisse que existia um caminho percorrido e a percorrer, instável ou vulnerável e, ao mesmo tempo, seguro. O espaço da exposição, físico e conceptual, tem uma disposição labiríntica e também facilmente navegável, devido à sua estrutura circular e com vários pontos de entrada. A Biblioteca Municipal Bento Jesus Caraça, na Moita, desenhada por Raul Lestens Ferreira, 1931-2018, permite que se sinta o edifício, que deseje tocar, que se perceba a sua forma e, se quisermos, que seja o que é, suposto ser, sem dúvidas, um lugar de conhecimento, autoconhecimento e acolhimento. Ainda a propósito da biblioteca de Estens Ferreira, filho do poeta e escritor José Gomes Ferreira, lê-se na revista Dinâmia 7, Isqueté, de 2019. A estrutura espacial da biblioteca apoia-se na geometria e na forma construtiva adotadas, sendo a posição de cada um dos seus pais determinada por dois eixos perpendiculares que se cruzam no ponto central da biblioteca, marcado por um sistema de pilares de tijolo, através dos quais circula para entrar nos vários locais do edifício. O surgimento do projeto e exposição tem características marcantes. No contexto da pandemia Covid-19, do atrofiamento dos processos de interação humana, isolamento social ou emocional, com novos protocolos comportamentais, as pessoas habituaram-se a estar de máscara e mascaradas. Quiçá, entrosaram-se novas identidades. Tornou-se imperativa a necessidade de dar visibilidade às pessoas, começando na primeira pessoa. Num discurso ou percurso direto, 16 pessoas transmitiram o que sentiram, que mutações ou danos colaterais abraçaram as suas personas. É importante promover a reconstrução do tempo distorcido no seio de inúmeros espaços, pessoais, privados e íntimos, entre outros, bruscamente tornados pertença de entidades estranhas. Pese embora o receio de confronto, existia um desejo, voluntário e de uma análise íntima. Numa lógica de identidade em conexão com a alteridade, só nos conhecemos, também, através das outras pessoas. Assim como através da performance cotidiana, iniciou-se um exercício audiovisual de autorrepresentação dos selves, da persona, da máscara, indivíduo, pessoa numa perspectiva confessional. Aliado ao pensamento crítico, surge a ideia de revisão do processo de selving, de dialética, dinâmica dos vários selves, aporta uma determinada vulnerabilidade, idiosincrasias como uma força de revolução, instável, subjetiva, convencional, múltipla, de sobrevivência, desfasada, dinâmica, pessoal, ambígua. Ambivalence is a kind of temporalized bargaining, an inevitable condition of intimate attachment. Lauda Berland. Os nossos sentimentos são plurais, permeáveis a sentimentos incompatíveis. Há a possibilidade de estarmos receptivos a circuitos de afetos que, inclusive, podem afastar-nos de posições que achávamos que habitávamos. É difícil de definir o que será representativo do self de uma pessoa, logo o desafio da autorrepresentação. Todavia, quantas pessoas têm caixas de sapatos, baús, mochilas, espaços concretos que só elas conhecem e que protegem as suas posses, memórias mais preciosas? Posses irrepetíveis. Fazem parte das personas a nível emocional. Lóculos, um local pequeno. O que contém o que é mais querido para cada pessoa e que, por algum motivo, a define. São contextos, coisas que nos dizem quem somos nós e com as quais mais ninguém consegue estabelecer um elo emocional semelhante. Guardiã de clichês, Cabinet of Curiosities, digital de várias pessoas, a exposição contém coisas extraordinariamente comuns. Familiares, diferentes, pessoas em diálogo consigo mesmas. Agarramos nas visões e ideias persona, pendurámo-las. Projetaram-se em várias direções e texturas. No final, as pessoas encontram-se expostas, evocando a contemplação. É um circo. É um conjunto de clichês. Se as pessoas que viviam nas cavernas imortalizavam os seus mundos e memórias com as chamadas pinturas das cavernas, a persona não é mais do que uma versão dessas cavernas, decorada com tinta invisível e, verdade seja dita, num espaço tornado mais escuro possível. Com um trajeto e olhar interseccionais, desde o primeiro momento, o projeto requereu um cruzamento multidisciplinar. A importância de introdução de práticas de inclusão, acessibilidade, diversidade e equidade são basilares na pessoa artista e seus valores, indissociáveis. Deseja-se que a criação de narrativas pertinentes e inclusivas seja o elemento mais estruturante da exposição Persona, Retrato Vivo, Beyond Carbon Copy. Foram convidadas para a primeira fase 16 pessoas para darem um contributo inicial com fotos e vídeos sobre o seu self. Juntas, formam um grupo diverso, inclusivo e intergeracional de diferentes etnias, identidades, de género, diferentes recursos específicos. Por ordem alfabética, as personas convidadas para o contributo inicial foram Apolo Carvalho, Cátia Sofia Neves, César Augusto da Fonseca Veloso, um convidado anónimo, Emma Simões, Hilda Vaz, João Simões, José Luís Magalhães, Laura Frazão Kellner, Marcos Veiga, Margarida Roberto, Matilde Sousa Andrade, Pedro Matos, Raquel Silva Aquário Rodrigues, Sara Alícia Fernandes da Cruz, Teresa Vieira. Não receberam instruções sobre o que deveriam fotografar ou filmar. O material foi captado e recolhido dentro e fora de estados de confinamento, variando de pessoa para pessoa. Tiveram liberdade para recolher ou captar imagens, vídeos, sobre qualquer época das suas vidas. Posteriormente, foram recebidas e tratadas cerca de 300 fotografias. Quanto aos vídeos, foram recebidos e tratados cerca de 47 vídeos. O material recebido foi sujeito a um trabalho de pós-produção e de criação artística, resultando numa exposição audiovisual. Sobre o espaço, a exposição encontra-se na sala de exposição da Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça, na Moita, num espaço recentemente remodelado. O espaço de exposição tem uma forma circular, revestida a tijolos e sustentada por um sistema de pilares, como a biblioteca no geral. Tem uma estrutura e formas geométricas acentuadas, visíveis do exterior a partir de vários ângulos. O chão está revestido de pedra, mosaicos e as paredes de tijolos que depois se encaixam como paralelepípedos. Com o pé direito, com cerca de 6 metros de altura, o topo apresenta uma estrutura grelha em xadrez, de madeira, com vidro no meio, deixando entrar a luz. Na parte superior da estrutura envolvente, em tijolo, encontram-se pequenas janelas, constituídas por mosaicos de vidro, permitindo mais entrada de luz. Ao fundo da sala, existe uma coluna de cimento, com uma cintura circular, formando como que uma mezanine que separa a sala da exposição do segundo andar, resguardado, espaço de gabinetes, área de trabalho. No andar inferior, o da exposição, no canto superior esquerdo, há uma porta deslizante de madeira. No lado oposto, fica a passagem para a zona de lavabos, auditório, cafetaria e áreas de trabalho. O espaço entre as colunas de tijolo foi tapado com cortinas de tecido, luneta azul, para diminuir a entrada de luz. Os mosaicos de vidro na parte superior, junto à estrutura xadrezada, uma parte foi coberta com filtros que cortam a entrada de luz e outra parte com flanela preta. 16 filas de 4 mosaicos de vidro estão cobertas com filtro, 12 filas de 4 mosaicos não têm filtro, 6 filas de 4 mosaicos têm filtro e flanela preta a cobrir a área total. Contudo, existe luz suficiente no espaço da exposição e é possível circular em segurança. Na área térrea, no recinto da exposição, encontram-se pequenos móveis e objetos pertencentes à visita de toque. Existem lugares sentados para assistir à exposição. 6 cadeiras, uma banqueta individual, uma banqueta na zona de fotografias e 2 poltronas individuais na zona de vídeo. As cadeiras são feitas de madeiras, algumas revestidas com tecidos macios e coloridos, rosa claro, verde garrafa e encarnado. As 2 poltronas são de tecido e cinzentas. O espaço pretende ser intimista, sendo permitido o toque a todas as pessoas visitantes. Existe um ponto de entrada principal e de saída, único. As cores predominantes do espaço são branco, coral, azul, cor de tijolo, tons de madeira, castanhos e verde. A maioria dos acessórios expostos no espaço são objetos que constam nas fotografias ou filmes recebidos. Livros, plantas, discos, perfume, cadernos de apontamentos, cartas, postais, comida, entre outros. É permitido cheirar, tocar, sentir, aconselhando que verifique se possui alguma alergia ou intolerância. Existem também peças de roupa tradicionais. Pede-se o cuidado no seu manuseamento. A disposição das superfícies de exposição. As fotografias e filmes estão projetados em telas penduradas no teto com grampos de carpinteiro e fios de nylon com cerca de 6 mm. Os projetores estão presos com braçadeiras de plástico apropriados. Todas as telas têm uma sonoplastia que pode ser escutada através de headphones. Estão no local de exposição, colocados num bengaleiro para casacos, de madeira maciça. O sinal do som é difundido via 2 emissores diferentes, com 3 canais. Canal 1, para sonoplastia filme, cor verde. Canal 2, sonoplastia fotografias, cor vermelha. Canal 3, para audiodescrição, audiointrodução, cor azul. No total, a exposição é constituída por 5 telas com as seguintes características. Tela 1, tecido yet skin branco, 140 cm por 230 cm. A tela está pendurada por fios de nylon, com uma espessura de cerca de 6 mm e por grampos de carpinteiro. Esta tela tem uma textura suave ao toque e encontra-se no ponto central da zona da exposição fotográfica. Permite que a imagem seja vista também no verso da tela. Telas 2 e 3 laterais. Tecido Dracalon fino branco com forro, 90 cm por 120 cm. As telas estão penduradas por fios de nylon com uma espessura de cerca de 6 mm e por grampos de carpinteiro. A projeção é feita no forro do tecido, sendo que, ao mesmo tempo, é possível ver a projeção no Dracalon. Este tecido tem um aspecto de nuvem, algodão branco, suave à passagem e toque com alguma aderência. A área principal de projeção, no forro, é suave, porém mais lisa e com mais definição, contrariamente ao Dracalon em si. Tela 4, canto esquerdo, tecido, tulle illusion, 90 cm por 120 cm. Tulle, rede transparente, firme, estável, flexível, maleável, leve, de fios finos. Tem um efeito iluminado por ser capaz de captar a luz e revelar brilho. Conhecido por causar ilusão devido à sua transparência. A tela em si divide-se em 3 secções espaço de projeção, em que a primeira tela está mais perto da segunda e esta última mais afastada da terceira. Ainda há uma quarta projeção que, efeito das outras, acontece numa porta do próprio espaço da exposição. Tela 5, vídeo, tecido canos branco, 65 cm por 115 cm. A tela está pendurada por fios de nylon com 6 mm de espessura, aplicados em estruturas de ferro do espaço da exposição. A projeção do filme é feita num forro ao verso do tecido. A tela canos é 100% poliéster, sintético, liso, encorpado e macio. Separador central, tecido luneta coral, 280 cm por 400 cm. O separador está pendurado por fios de nylon, com uma espessura de cerca de 6 mm e por gramas de carpinteiro. Como o nome indica, esta tela não tem conteúdos de projeção, é um separador físico espacial. Cortinas, sala exposição, tecido luneta lisa azul, 280 cm por 120 cm. Para corte parcial de luz solar e artificial, montaram-se 6 cortinas em luneta azul. Sob o acesso ao espaço, a entrada é gratuita. A acessibilidade para pessoas utilizadoras de cadeira de rodas é possível, com ligeiras condicionantes, através da rua Dr. Alexandre Sequeiro, número 36, 2860, 412, Moita. Importa referir que o piso não foi adaptado. A equipa da exposição e o município encontra-se disponível para auxiliar em caso de necessitar de assistência. Existem sanitários adaptados e fraldário. Informações sobre a equipa persona. Ficha técnica. Autoria, Nina Vigão Manso. Pesquisa e investigação, Nina Vigão Manso. Gestão e direção do projeto, Miguel Manso e Nina Vigão Manso. Produção, Mónica Mota. Relativamente à instalação audiovisual e fotografia, realização e direção artística, Nina Vigão Manso. Produção executiva, Miguel Manso. Edição e montagem, António Forte. Design de som, Gonçalo Abrantes. Instalação audiovisual, parte de vídeo. Realização e direção artística, Nina Vigão Manso. Produção executiva, Miguel Manso. Edição e montagem em vídeo, Gonçalo Abrantes e António Forte. Música original e design de som, Gonçalo Abrantes. Montagem e instalação técnica da exposição, Márcio Pratas, António Candeia, Pedro Rossi, Miguel Manso, Nina Vigão Manso. Identidade gráfica e design, Ana Fatia, Sofia Silva. Fotografia cartazes persona. Fotos cartazes persona, Nadir Social Vans. Foto convite persona, Carlos Marques. Por último, reconhecem-se as limitações da acessibilidade e trabalhamos para a sua melhoria. A equipa encontra-se disponível para a vossa assistência. É possível a circulação no espaço da exposição com cadeira de rodas. A equipa encontra-se disponível para prestar assistência. Consulte o documento planeado em minha visita no site do município da Moita. Mais informações úteis e contactos. Os cães-guia são bem-vindos. Se precisar que alguém da equipa tome conta do seu cão-guia, avise-nos com antecedência. Ligue para a Biblioteca Bento de Jesus Cadaça para o número 21 081 70 40 ou para 93 501 40 73. Ou envie e-mail para projetopersona2022@gmail.com. Pode também solicitar o guia de acesso via os contactos acima referidos. Existirá também uma versão large print, impressão em formato letra grande, deste conteúdo no local da exposição e no site do município da Moita. O projeto da exposição Persona Retrato Vivo Beyond Carbon Copy tem a parceria institucional e financiamento da República Portuguesa, Ministério da Cultura. Outras parcerias institucionais, Serve de Sítio Portugal e Município da Moita.